15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá aí ao som do apito, você já sabe, 11 minutos, nós vamos falar hoje de esportes, vamos falar de futebol, vamos falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aqui do meu lado, ela que já está acompanhando aí, já acompanha desde sexta-feira esse campeonato mundial, tem muita coisa para trazer de notícias aqui pra gente. Marcela Diniz, bom dia.
Bom dia, Gisele, vamos bater bola.
Vamos lá então, do outro lado da linha, o Thiago Medeiros, meu querido Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Que dia para participar do 11 Minutos, hein, Thiago? Bom dia!
Já estava tudo armado, Gisiel. Quero informar você que já estava tudo combinado, entendeu? Já sabia que o resultado ia ser esse, mas já vim de peito aberto aí para assumir, para matar no peito e seguir o jogo. Bom dia.
Esse é o Thiago Medeiros, muito bom dia. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Vasco, depois de um inverno sem ganhar de ninguém, acha de ganhar exatamente em cima do time do nosso querido convidado. Eu acho isso uma falta de sensibilidade com o participante do 11. Mas enfim, é o Thiago Medeiros que não tem medo de cara feia e daqui a pouquinho vai conversar com a gente também sobre esse e outros assuntos. Tiagão, vamos juntos. Na última quinta-feira, o Senado Federal recebeu 3 atletas olímpicos para uma palestra motivacional sobre superação na busca dos seus objetivos. Hugo Parisi, dos saltos ornamentais, o Elisa Sassá Gonzaga, a Sassá do vôlei, e Ítalo Manzini, da natação. Na sua fala, destacou que precisou superar inúmeros desafios para se tornar um campeão.
A vida do atleta é muito comum, né? Eu acho que tem uma relação muito grande com a vida de todo mundo. A diferença é que no esporte tudo é muito tangível, a vitória é muito tangível, a perda é muito tangível. Na vida comum, muitas vezes, as pequenas vitórias e as grandes vitórias do dia passam despercebido, né? E as perdas também. E eu me dediquei todos os dias, eu tinha um propósito muito grande, que era ir para a Olimpíada, e mesmo com muitos dizendo que eu não poderia, né? Falando, você é baixo demais. Era a prova mais difícil do Brasil, e eu continuei batalhando todos os dias.
Olha, a superação já faz parte do uniforme do atleta e principalmente do atleta olímpico no Brasil, né, Marcelo?
Pois é, esse que a gente ouviu agora foi o Ítalo Manzini, né? Ainda bem que ele não deu ouvidos às críticas. Ah, você é muito baixo, você não vai conseguir, né?
E o engraçado na palestra do Ítalo, ele estava participando, foi um dos moderadores desse bate-papo, tive esse privilégio, e ele falou o seguinte: na seletiva para a Olimpíada, ele foi, só saiu os dois melhores tempos na natação. Ele é da natação de 50 metros, uma prova de velocidade que tem só o César Cielo como um dos concorrentes. Ele tinha o César Cielo, então todo mundo dizia, cara, as duas vagas estão definidas, e, primeiro porque uma já é do César Cielo e outra não vai ser sua porque você é muito pequeno, e aí na natação de velocidade uma casca de unha vale, porque é milésimos de segundo. E ele foi exatamente para a seletiva com essa questão. Ele contou lá que depois, quando ele deu uma olhada no tempo, tinha sido ele e mais um, e não tinha sido o César Cielo. O César Cielo, nessa Olimpíada que ele participou, o César Cielo ficou de fora. Você vê como é que é essa questão. Não pode desistir nunca, né, Thiago?
É verdade. Um belo exemplo aí do nosso nadador. E de fato, aquela seletiva até surpreendeu a todos, porque trouxe justamente essa nova geração da natação brasileira. É. E que se espera bastante aí para a Tóquio 2020, inclusive.
Pois é.
E quem também participou desse evento foi a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que destacou que o esporte ensina a sermos campeões em todos os momentos.
Desde pequeno eu aprendi com o esporte que frustração faz parte da vida. Um campeão se faz mais perdendo, mais sofrendo, sangrando, suando do que ganhando. E o esporte ensina isso muito bem, a você a processar como é que você reage nos momentos de pressão, de frustração, e você aprende a lidar com essas reações internas e você começa a criar mecanismos que nos ajudam a recuperar muito rápido disso. O esporte me ensinou isso. O dia a dia é que constrói um campeão, não só em qualquer uma das áreas que a gente atue, mas na vida.
Foi muito legal, essas palestras foram muito interessantes, aconteceram na última quinta-feira, e se você quiser acompanhar como foi a fala do Hugo Paris, da Sassá, a fala completa do Ítalo Manzini, também da senadora Leila Barros, você pode acessar a nossa página senado.leg.br/rádio. Lá no quadro do 11 Minutos de hoje, daqui a pouquinho, vai estar o link da palestra no YouTube. Então vai estar lá na página da Rádio Senado para você acompanhar essa palestra dos atletas olímpicos sobre superação, determinação e persistência.
Também dá para buscar, né, na página do YouTube, ali, palestra com atletas olímpicos, TV Senado, e aí dá para acompanhar tudo que foi dito por lá. Agora, eu destaco nessa fala da senadora Leila Barros a grande lição que eu acho que é do esportista e é de todo ser humano. A gente vai, de uma forma ou de outra, aprendendo durante a vida que nas dificuldades, nas frustrações, às vezes, naquela lida que nem sempre é fácil conquistar as coisas, aliás, quase nada você conquista facilmente, né? E você vai administrando essas dificuldades e vai crescendo como pessoa, né? Você vai se tornando um campeão da sua vida, né? Quando você vai enfrentando seus medos, enfrentando com coragem, não desanimando diante de todas as dificuldades da vida. É uma questão muito concreta ali num jogo, né? Numa partida de futebol, num jogo de vôlei. Na vida é mais diluído isso, né? Nos acontecimentos do dia a dia, mas fica sempre aquela lição grande de nunca desistir, de ser uma pessoa perseverante, para que cada vez mais você consiga ser mais forte e viver mesmo, né? Sair da sua zona de conforto, tá sempre se desafiando e vencendo.
E quando a gente fala aqui, né, Thiago, na necessidade que os governos, a iniciativa privada tem que ter de promover o esporte, a gente está falando nisso, muito mais do que busca de medalhas, busca de índices olímpicos, participar de competições internacionais. O esporte dá isso, esse embate com a frustração de não ganhar naquela hora em que você estava preparado, ou de ganhar numa hora que você talvez nem achasse que seria o momento. O esporte traz isso para a vida, né, Thiago?
É verdade, sem dúvida. O esporte é a representação também da nossa vida, né? Mais ali na competição, mas muito também na prática esportiva. Você vê, por exemplo, que esses atletas que estiveram aqui no Senado para dar essa palestra, eles são representantes do topo do esporte nacional, mas eles inspiram as pessoas muitas vezes a buscarem a prática esportiva, não para talvez chegar a uma Olimpíada ou para chegar a um Mundial, mas apenas para ter uma boa atividade que o afaste de outros caminhos, enfim, creio que o esporte ajuda nisso e também, claro, ajudar na superação, numa competição que é a própria vida, né? Numa competição eles possam também ter essa superação levada para todas as áreas da sua própria vida.
Foi muito legal. Se você tiver a oportunidade, vai lá no YouTube, palestra com atletas olímpicos. Uma das coisas que eu observei também, no final, todos eles, porque é gente que veio de uma condição social muito humilde, né? E batalhando, trabalhando para chegar onde chegou. E chegaram lá e hoje todos eles desenvolvem algum tipo de trabalho social também com a garotada da sua própria região, da cidade. A Sassá lá em Barbacena, o Ítalo Manzini também, o Hugo Parisi. Então, essa questão também de deixar um legado, né? Você chegou lá, mas não foi só isso. Você quer também inspirar outras pessoas, outras crianças, outros atletas
a
também
caminhos, né?
Seguirem esse caminho que é o caminho do esporte. Parabéns ao Senado Federal, Diretoria-Geral do Senado Federal, por essa iniciativa. Todo ano, geralmente, alguns atletas são convidados a participar e tem muito, né, a trazer como experiência de vida e como inspiração para muitos outros atletas que estão começando. Mas é hora de bola rolando, e quando a gente fala em bola rolando, agora a gente fala de campeonato mundial, Copa do Mundo de futebol feminino. Começou, Marcela Diniz, a Copa do Mundo, o Brasil começou bem, começou goleando. As suas primeiras considerações sobre esse campeonato mundial de futebol feminino que está acontecendo em Paris, na França.
Ah, eu achei uma delícia. Domingo foi bom demais. Brasil 3-0 na Jamaica. Eu tinha falado que a gente devia ter apostado naquele dia. Eu ia ganhar por proximidade. Não, apostei 3-1.
Ganhar por proximidade, Marcelo.
Tinha que ter. Olha, eu gostei demais. Gostei do fair play, inclusive. No final do jogo a gente viu ali, né, as jogadoras do Brasil e da Jamaica se confraternizando. E todo o clima, né, do estádio também, a gente via vários torcedores brasileiros ao lado de torcedores da Jamaica. Muita gente que tinha uma bandeira pintada num canto do rosto e o outro, né, com as duas bandeiras, do Brasil e da Jamaica. Então, foi uma coisa bastante, assim,
a verdade
amistosa,
é que a gente é muito próximo, né? Cor de bandeira, a maneira de confraternizar, aquela alegria do jamaicano. Tem muita coisa a ver com o brasileiro, a gente é muito próximo, a verdade é essa.
É verdade. Então, eu gostei muito do jogo, gostei de ver Cristiane, meu Deus do céu, que empolgação. E ela é uma das mais velhas, né? Ela, a formiga e
também
a Marta são as três mais velhas da mais antigas, né, no time, né, são as mais experientes. E ver a Cristiane marcando três gols, assim, realmente foi, assim, um feito maravilhoso aí no primeiro jogo. Nem imaginava que fosse ser tão bom assim, Gesiel.
3-0, começaram bem as meninas, podia ser até mais, de ser até demais, né, Thiago? O primeiro tempo que eu assisti, eu vi assim umas três oportunidades claras de gol em que as meninas poderiam ter um placar mais elástico, mas acho que 3-0 para começar tá bom, né?
É verdade, o Brasil amassou aí o time da Jamaica, né? O time jovem da Jamaica, e conseguiu uma belíssima vitória. Realmente foi uma belíssima atuação, até para espantar aquela sequência ruim de amistosos que teve antes da Copa, né? Mas foi uma estreia realmente muito boa para dar confiança para o time aí, para conseguir a classificação. Tem jogo difícil já na próxima rodada, né? E vai ter dois jogos difíceis, na verdade, né? Contra a
Austrália,
Itália, contra a Austrália. E então fica aí uma boa estreia para, quem sabe, a gente conseguir, talvez, aí lutar pela primeira colocação no grupo e ir muito bem para a fase eliminatória.
Tinha-se essa expectativa com relação ao jogo da seleção brasileira, que as meninas não vinham jogando bem, né? Os últimos 9 jogos foram 9 derrotas. Enfim, era um retrospecto muito ruim para um início de campeonato mundial, como é a Copa do Mundo de futebol. Então, sempre tinha aquela ideia de como as meninas iriam se portar no jogo inicial. E o jogo inicial, geralmente, é realmente muito cheio de expectativas, tenso, nervosismo. Mas aí, logo, as meninas se impuseram, acredito que estava claro ali no campo que o futebol brasileiro, aí as meninas tinham, além de mais experiência, mais técnica também. O time, como o Thiago falou, o time da Jamaica é um time realmente muito jovem, em formação, mas as meninas mostraram que podem chegar muito mais longe. Agora, não tem nada fácil, não. Próximo jogo já é um jogo contra a Austrália, depois pegam as italianas, e as meninas vão precisar realmente mostrar que podem e devem ser a primeira do grupo. Eu acho que o Brasil tem que correr para realmente pegar essa primeira vaga. Saem os dois primeiros lugares e me parece que os 4 melhores terceiros lugares, né? Então, o Brasil precisa estar aí entre os primeiros já para assustar, né, Marcelo?
É verdade. Itália ganhou de 2-1 da Austrália. O próximo jogo é quinta-feira agora, já 1 da tarde. E eu já vou apostar aqui, já vou manter a positividade. Vai ser 2-1. Vai ser mais emocionante aí com a Austrália. Vamos ganhar.
Tá, você pediu. Você falou 3-0. Deu 3-1, eu falei 2-0, deu 3-0 e o próximo, então, 2-1. Placar, Thiago, para o jogo, o próximo jogo do Brasil.
Para mim, 1-0 Brasil.
1-0 Brasil. Eita, meio pessimista, hein, Thiago?
Não, que isso, vitória é o que importa.
O que importa são os 3 pontos, né?
Vai ser emocionante pro Thiago.
Mas com relação à questão ainda da da Copa do Mundo, o que a gente tem notado, uma coisa que a gente tem notado é o grande apoio que a Copa do Mundo está tendo esse ano com relação à questão dos patrocinadores, a questão também da frequência maravilhosa nos estádios, os jogos finais de campeão e vice-campeão, e parece que decisão de terceiro e quarto lugares nem tem mais ingresso para vender, já estão todos esgotados, e a expectativa é de que ao longo do campeonato esse apoio vá crescendo muito mais, o que é ótimo para o esporte, para as meninas.
É verdade, Gisele. Agora eu vou reclamar de uma coisinha aqui.
Reclame.
Não posso deixar de falar isso, não. Fui com meu filho na feira, né, lá perto de casa. Na Copa do Mundo de futebol masculino, né, a gente tinha em todos os lugares, em qualquer esquina, a gente encontrava gente vendendo bandeirinha, vendendo camiseta, vendendo todos os artigos necessários para numa Copa do Mundo. E eu demorei, eu encontrei uma barraquinha vendendo camisetas, né, da seleção, não eram originais, eram aquelas camisetas mais simples, mas não tinha nenhuma com o nome de Marta, não tinha nome de nenhuma jogadora, a gente tem que comprar camisa ainda com os nomes masculinos. Se quiser, aí a gente risca e bota Marta, bota Cristiane, mas não tem ainda na rua as bandeirinhas, não tem ainda na rua os uniformes escrito Marta, Cristiane, apesar das meninas arrasarem aí e de todo mundo tá sabendo que a Copa de Futebol Feminino começou.
Já começou, né?
Eu quero ver telões também pela cidade, hein?
Você conseguiu o restaurante com
pois
barzinhos?
Pois é, eu fiquei sabendo de um barzinho aqui que reuniu meninas no movimento Jogue Como Uma Garota, mas não está disseminado ainda como são os jogos de futebol na Copa Masculina. E fiquei sabendo que lá em São Luís foi diferente. Em São Luís, no Maranhão, tá ouvindo a gente aí, né, a Rádio Senado. Lá no Reviver, lá no Centro Histórico, tinha um telão para todo mundo assistir a Copa Feminina de Futebol.
Maravilha.
Parabéns, São Luís.
E em clima junino, né?
Em clima junino, tá maravilhoso aquele lugar.
Vamos continuar acompanhando, quem sabe, com a animação das próximas partidas. E o Brasil continuando, ganhando, né, a torcida também, e a empolgação aumente com a Copa do Mundo Feminino. Vamos aqui para o Brasileirão Série A, porque teve rodada no final de semana. Thiago, como é que um time não ganha nada e aí depois acha de ganhar em cima do glorioso Internacional? O que é que aconteceu com o Internacional? Já estava tudo armado, hein, Thiago?
É verdade. Olha, Gisiel, eu sei que no histórico aí dos campeonatos brasileiros, o Inter tem fama de ressuscitar os times que estão lá embaixo da
tabela. O meu esporte também é sempre assim, é um problema, jogar com quem está na lanterna é um problema muito sério. Conversamos sobre isso na sexta-feira, né?
Exato, eu preferia enfrentar o Liverpool do que enfrentar o Vasco, a verdade é essa. Então, acabou que o Vasco conseguiu, venceu com justiça o Internacional na sexta-feira à noite, e aí já aliviou um pouco a barra, né, lá pro time Cruz Maltino. O Inter continua ali na frente, nas primeiras posições, né, entre os seis, sete primeiros, então não chegou a prejudicar tanto assim a campanha do Internacional.
O Vasco subiu duas posições, agora é o 18º, passou um inverno com 3 pontos, 2 pontos, por ali, agora tem 6 pontos. Respeito o Vasco, são 6 pontos agora e é o 18º. Fortaleza é o 17º, Vasco 18º, CSA e Avaí 19 e 20. Então esse é o Z4. Na ponta de cima da tabela, o Palmeiras continua sem adversários. Palmeiras é o primeiro, Santos segundo, Atlético Mineiro e Botafogo terceiro e quarto. Bom, é isso, essa é a situação. A gente vai ter mais um jogo para a parada da Copa América, não é isso?
Exato, mais uma rodada aí para fazer aquele descanso aí de pelo menos um mês para recuperar o time e voltar melhor no segundo semestre.
Fala em Copa América, último amistoso do Brasil, 7-0. Thiago, agora vai, hein?
Olha, também tinha que ir, né?
Você vai dizer, eram duras.
tinha que ir, porque ontem, de fato, o adversário era fraco, mas o Brasil, além de fazer muitos gols e fazer uma vitória elástica, conseguiu uma boa atuação de todos os seus jogadores, né? Isso aí que foi mais importante. E espera-se que continue, pelo menos, esse rendimento durante a Copa América, e aí o resultado pode vir naturalmente, né? Até contra adversários mais fortes, talvez. Mas o importante é conseguir manter esse padrão de rendimento ao longo dos jogos oficiais que virão.
Pois é, jogou bem ontem, né? Apesar do, não sei, um adversário, né? Aquele adversário que exigiria muito tecnicamente do Brasil, mas eu acredito que o Brasil jogou do jeito que tem que jogar, né? Pra cima, taticamente muito bem postado, sem depender do Neymar e mostrando a qualidade técnica dos jogadores que a seleção brasileira tem. Bom, eu...
Só um adendo, Gisele. Sim. Se a gente considerar que o Brasil empatou com o Panamá e só conseguiu ganhar de 2-0 do Catar, então foi uma evolução.
Não é?
Esse 7-0 sobre Honduras.
Pois é, vejo dessa forma também. A gente está chegando ao finalzinho de mais um 11 minutos. Eu não gostaria de encerrar o 11 minutos sem antes fazer um convite especial para todos os nossos ouvintes aqui de Brasília para um lançamento que vai acontecer depois de amanhã, na quarta-feira. É o lançamento do livro Minha Bagagem da Copa. Esse livro é de autoria do meu querido Thiago Medeiros, que esteve na Copa do Mundo ano passado na Rússia, e traz crônicas muito bem-humoradas, muito legais, histórias da Copa do Mundo na Rússia, que eu gostaria que o próprio Thiago fizesse o convite para o ouvinte aqui de Brasília. O lançamento do livro, que já aconteceu na querida Santa Maria, terra natal do Thiago, acontece agora aqui em Brasília, na Biblioteca do Senado, na próxima quarta-feira à tarde. Não é isso, Thiago?
Exato, Gisele, muito obrigado pela lembrança. De fato, o evento acontece nessa quarta-feira, dia 12, às 6 horas da tarde, aqui na Biblioteca do Senado Federal. E fica aí o convite ao nosso ouvinte de Brasília, quem estiver acompanhando também nas proximidades aqui da capital federal e que tenha interesse por esse tipo de literatura, por relatos de viagem, por livros sobre esportes, né? Eu falo muito sobre bastidores da Copa do Mundo da Rússia em 2018, falo também sobre várias histórias que eu vivi por lá, tanto aquilo que deu certo no meu planejamento, como também aquilo que não deu certo, né? Aquilo que saiu ao contrário do que eu esperava. Tudo isso e mais um pouco estão nessas 184 páginas aí do livro Minha Bagagem da Copa, que eu vou estar lançando nessa quarta-feira aqui na Biblioteca do Senado, às 6 horas da tarde. Então, reforço aí o convite a todos os nossos ouvintes.
Legal, então, Thiago, muito obrigado pela sua participação. Eu li umas duas aventuras assim, meio roubado do Anderson Mendanha, que recebeu o livro em primeiríssima mão, vai aqui
eu
o meu
também.
Protesto. Mas enfim, na quarta-feira eu vou estar lá para receber o autógrafo do Thiago Medeiros e prestigiar o seu livro também. Obrigado, Thiago, pela participação, um grande abraço.
Valeu, muito obrigado a toda a equipe, um forte abraço e até a próxima.
Esse foi o Thiago Medeiros, Marcela Diniz, estamos terminando então o nosso 11 minutos de hoje, e vamos continuar torcendo aí pela Copa do Mundo, para que as meninas continuem fazendo bem. Olha, um registro, que goleira é aquela,
Bárbara maravilhosa.
Bárbara deu show ontem, viu?
Muito bacana.
Parabéns aí para todas.